Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
A Marquesa Barulho faz uma proposta a Dom Bosco. Ele faz sua escolha e sofre as consequências. Vamos ouvir.
As muitas coisas que se falavam a meu respeito começavam a inquietar a Marquesa Barulho, tanto mais que a prefeitura de Turim se mostrava contrária aos meus projetos. Veio um dia, por isso, ela ao meu encontro e começou a me falar assim: "Estou muito contente com sua dedicação às minhas instituições. Agradeço-lhe ter trabalhado tanto para introduzir nelas os cantos sacros, o canto gregoriano, a música, a aritmética e também o sistema métrico." "Não é preciso agradecer, senhora. Os padres têm que trabalhar porque é um dever deles. Deus pagará tudo. Não se preocupe com isso." Mas ela continuou: "Queria dizer que sinto bastante que as muitas ocupações lhe tenham prejudicado a saúde. Não é possível que possa continuar com a direção das minhas obras e com a dos meninos abandonados, tanto mais agora que o número deles cresceu sem medida. Por isso, Dom Bosco, quero lhe propor que se ocupe somente com o que é obrigação sua, isto é, com a direção do pequeno hospital. E não vá mais atrás dos seus meninos. Suspenda todo tipo de preocupação que não seja com o pequeno hospital. O que o senhor acha?" "Senhora Marquesa", eu lhe respondi, "Deus me ajudou até agora e não deixará de ajudar-me. Não se preocupe com o trabalho. Padre Pacchiotti, o Padre Borel e eu daremos conta de tudo." "Mas eu não posso permitir que o senhor se mate", ela me disse. "Tantas e tão variadas ocupações, queira ou não, prejudicam a sua saúde e as minhas instituições. E depois, as vozes que correm por aí acerca da sua saúde mental, a oposição das autoridades locais, obrigam-me a aconselhá-lo a que, senhora Marquesa", eu a interrompi. E ela me respondeu: "Ou a deixar a obra dos meninos, ou a minha obra. Pense e depois me dê a resposta." "Minha resposta já está pensada, senhora Marquesa. A senhora tem dinheiro e com facilidade encontrará quantos padres quiser para a sua obra. O mesmo não acontece com os meus pobres meninos. Se eu me retirar agora, tudo irá por água abaixo. Por isso, posso continuar a fazer igualmente o que puder pela senhora. Deixarei oficialmente o cargo e me dedicarei inteiramente ao cuidado dos meninos abandonados." "E como há de viver?", ela me perguntou. "Deus sempre me ajudou e ajudará também no futuro." Mas ela insistiu comigo: "A sua saúde, Dom Bosco, está definhando, a cabeça está cansada. Mergulhará certamente em dívidas e virá me procurar. E eu garanto desde agora que eu não lhe darei um tostão sequer para os seus meninos. Aceite o meu conselho de mãe. Eu continuarei a lhe dar o salário e, se quiser, eu ainda o aumento. Mas vá passar 1, 3, 5 anos em algum lugar, descanse, e quando estiver restabelecido, volte para cá e será sempre bem-vindo. De outro modo, coloca-me na desagradável necessidade de despedi-lo de minha fundação. Pense seriamente sobre isso." "Já pensei, senhora Marquesa. A minha vida está consagrada ao bem da juventude. Agradeço-lhe de coração as ofertas que me faz, mas não posso me afastar do caminho que Deus mesmo me traçou." "Prefere, então, os seus vagabundos aos meus institutos? Se é assim, está despedido. Vou arranjar hoje mesmo um substituto." "Mas eu... lhe fiz ver que uma despedida tão precipitada como aquela daria motivo a suposições pouco honrosas para mim e para ela. Era melhor agir com calma naquele momento e conservar entre nós a mesma caridade com a qual nós deveríamos, ambos, falar um dia diante de Deus. Então, ela concluiu, dou-lhe 3 meses para deixar a direção do meu pequeno hospital. Aceitei a decisão. Eu me abandonei ao que Deus quisesse dispor a meu respeito.
A fama de louco de Dom Bosco leva a desejarem interná-lo em um manicômio, mas de forma divertida ele se livra disso. Não perca a semana que vem.